para defender o governador de São Paulo, não estou aqui para defender o PSDB, que é adversário meu aqui no meu estado. Aqui estou para defender a ciência, a vida da população brasileira e mais. Estou aqui como senadora da República para sim apontar o dedo e responsabilizar quem quer que seja, autoridades federais, estaduais ou municipais. Mas essa conta, ela vai chegar para quem de forma negligente, imprudente, ou de forma imperita, ou mesmo por omissão dolosa, deixou e está deixando nossos queridos brasileiros morrerem e morrerem inocentes.
Jornal da Manhã, segunda edição, das 10 da manhã ao meio-dia. Oferecimento Loja e 100.
Fique bem, vai passar. E o futuro vai ser notas.
Opinião, você joga no nosso time.
Boa tarde, pessoal. Estamos chegando com o Camisa 10 hoje, quinta-feira, 27 hoje, né? 27 de maio de 2021. Tá tudo bem, Fausto Favara? Boa tarde, rapaz.
Fala, Márcio Espínculo. Boa tarde pra você. Boa tarde aos amigos da Jovem Pan. Aqui você é o cara, aqui você é o Camisa 10. Que coisa, hein, Corinthians? Resolveu jogar depois de eliminado. Duas goleadas na Sul-Americana. Ficou um pouquinho atrás do Peñarol. Poderia ter feito muito mais, né? Poderia ter feito muito mais na Sul-Americana. E o Santos, o único clube a se despedir, o único clube brasileiro a se despedir da Libertadores da América. Espímpolo.
De novo, o Diniz caiu na primeira fase, né?
Ah, mas não foi o Diniz aí, né?
Não é ele o técnico hoje?
Ah, Espímpolo.
Não, não é culpa dele, mas ele é o técnico hoje.
Jogos de ontem, Espímpolo.
Barcelona de Guayaquil 3, Santos 1. Boca 13, Strongest 0. Internacional, Ready 0. 0-0 o jogo, né? Corinthians e River Plate na Sul-Americana 4-0. Para o Corinthians, como você disse, o Corinthians.
Lembrando que todos goleando. Os clubes brasileiros, exceto o São Paulo, né? Exceto o São Paulo, os outros clubes brasileiros se classificaram em primeiro no grupo. O São Paulo é o único segundo no grupo, né?
É, vamos ver.
Então a chance de termos, né, um confronto entre São Paulo e qualquer time brasileiro, Palmeiras, Fluminense, Flamengo, é muito grande.
Atlético Mineiro. Quer mandar informar os jogos de hoje?
Vamos lá, Libertadores da América hoje, o jogo que eu vou transmitir aqui na Pan, no YouTube Jovem Pan Esportes, Palmeiras e Universitário. É um jogo pra cumprir tabela, né? Flamengo e Vélez Sarsfield é o jogo que o Zé Manuel vai transmitir aqui na Jovem Pan, no AM, no YouTube, em todas as nossas plataformas. Copa Sul-Americana, às 19 horas e 15 minutos, Jorge Wilstermann e Ceará. Copa Sul-Americana também, Atlético Paranaense e Alcas. E pela Copa Sul-Americana, às 9:30 da noite, mesmo horário do jogo do Atlético Paranaense, La Equidad e Grêmio. Esses são os jogos de hoje, Márcio Espímpolo.
É, jogos que você vai ter acompanhamento aqui da Jovem Pan, as informações ao longo do futebol, tem time brasileiro na parada e a gente vai informar você, é claro. Meio dia 7 está no ar o Camisa 10 para você com imagem, a Jovem Pan, a rádio que virou TV. Olha o hino do Santos aí, ó. A galera do Santos não tem tanta animação assim não, hein, Diogo Mesquita. O Santos poderia ter ido melhor, para você ver como o trabalho no passado foi bem melhor que esse ano. Claro, o Soteldo foi embora, sem o Marinho o Santos perde muito a sua força. Vai ser um ano de sofrimento pro torcedor do Santos, hein, Mesquita? Boa tarde.
Boa tarde, Espímpolo. Boa tarde também, Fausto Favara. Boa tarde aí para os nossos amigos desse Camisa 10. É, como você falou, ano passado e esse ano não dá nem para comparar, né? A gente puxa aí um pouquinho da campanha fora de casa como visitante na primeira fase. Ano passado, o Santos, em 3 partidas, venceu as 3 como visitante. Nesse ano, 3 jogos fora de casa, 3 derrotas para o Peixe, uma campanha muito ruim do Santos. Ontem perdeu para o Barcelona de Guayaquil lá no Equador, 3-1, e assim se despediu prematuramente da Copa Libertadores da América. Para dar uma noção do tamanho do desastre para o Santos, essa eliminação em 16 participações do Peixe na Libertadores da América, essa foi apenas a segunda vez na história que o Santos cai na primeira fase, cai na fase de grupos. O Santos tem muita tradição na Copa Libertadores da América. Esse ano não justificou todo esse nome, toda essa camisa. Olha, o Peixe também acabou sendo eliminado no Campeonato Paulista nessa temporada. Portanto, duas competições, duas eliminações na primeira fase, uma campanha horrível, tanto no Paulistão quanto na Copa Libertadores da América. O Caio Jorge, ele que vem sendo um dos principais destaques, mesmo nesse momento ruim, o Santos tenta renovar o contrato do atacante, foi dele ontem o golzinho de salvação do Santos, mas vamos lembrar também que mesmo com uma vitória, a equipe do Santos não avançaria, isso porque na outra partida da chave, o Boca Juniors acabou vencendo o The Strongest. Pelo menos com essa vitória, o Santos acaba se classificando para a Copa Sul-Americana, com essa derrota, já que o Boca Juniors também venceu o The Strongest, que brigava pela vaga diretamente com o Santos na Sul-Americana. Agora, voltando ao Caio Jorge, ele falou um pouquinho após a partida e se desculpou com a torcida do Santos. Vamos ouvi-lo.
Cara, independente se eu fiz gol ou não, eu queria ter saído com a vitória. Meus companheiros e eu estamos muito chateados. Peço desculpa para a torcida santista. No Sul-Americano e no Brasileirão, a gente vai entrar com outra postura, outra atitude para reverter essa situação.
Olha, gente, após o Caio Jorge, a gente vai escutar aí o Márcio Araújo, ele que é o auxiliar fixo do Fernando Diniz, mais uma vez estava no banco de reservas e, como eu havia falado aqui antes do programa, um fato muito estranho aconteceu. O Santos, pouco antes de viajar, foi notificado que Fernando Diniz, por ter sido expulso contra o Boca Juniors, não poderia ser o técnico nessa partida. Ele já havia cumprido uma partida de suspensão, mas a Conmebol informou que a suspensão de Fernando Diniz seria por duas partidas. Aí a gente ainda não sabe se foi uma confusão da Conmebol ou do próprio Santos, mas o fato é que o Peixe ficou sabendo em cima da hora que Fernando Diniz teria que ser substituído pelo Márcio Araújo. Ele falou de forma otimista, quis ver o lado bom nessa derrota, nessa eliminação, se é que existe um lado bom, mas vamos ouvir o Márcio Araújo.
A vida como ela não é sempre do jeito que a gente quer. A vida como ela é, especialmente no futebol, tem vitórias, tem derrotas, tem desclassificações. Eu penso que a gente não pode desanimar, não pode ter muito eufórico quando as coisas caminham bem, e nem tão pouco extremamente depressivo e para baixo quando as coisas não saem tão bem. Mas quem é que disse que não sai tão bem? O resultado não foi favorável, o resultado não foi bom. Mas quem é que disse que tudo isso não é uma forma de você poder crescer na competição, as competições que tem pela frente? Ver aquilo que precisa ser melhorado, trabalhar aquilo que foi bom. Né? A gente precisa acostumar que a vida e muitas pessoas da vida acabam crescendo nos momentos difíceis, né? Em momentos de adversidade é que você vê aonde você pode chegar e como crescer.
Aí o Márcio Araújo, a vida como ela é nem sempre é da forma que a gente quer. Santos precisa abrir o olho porque agora é Campeonato Brasileiro, o time está fraco, foi muito mal no Paulistão, foi muito mal na Copa Libertadores da América e, se não se reforçar, vai mal também no Campeonato Brasileiro. A equipe estreia na competição nesse sábado, enfrenta o Bahia lá em Salvador.
É isso aí. Só uma coisa, eu concordo com o Márcio. É real, na dificuldade que a gente acaba crescendo, vendo os erros, né? Mas isso, infelizmente, no futebol não é muito aceito. E a outra questão, Espímpolo, é que o Diniz deu uma entrevista antes da partida e usou como justificativa essa questão de calendário. Queira me desculpar, Diniz, mas o Santos foi eliminado, já tem um bom tempo do Campeonato Paulista e teve um bom tempo aí para se preparar. Não que iria mudar alguma coisa, porque o Boca fez o seu resultado e o Santos não iria conseguir se classificar. Mas se usar toda hora isso como justificativa, fica complicado isso mesmo.
E os advogados têm que sempre ficar atentos, né, Favara? Porque hoje você também tem que correr atrás das coisas. A Portuguesa caiu por causa disso. Não me avisaram que o Everton não podia jogar. O próprio Santos perdeu pontos por causa de utilizar jogadores inadequadamente e foi eliminado de Libertadores. Então, poder usar o Fernando Diniz, dois jogos, um jogo. O Boca também teve o técnico expulso no jogo da Vila Belmiro. Faça-me um favor,
e
né,
E só gente? Mais uma coisa, que nenhum dirigente reclame, hein? De não ter VAR na primeira fase da Libertadores. No jogo contra o Boca, que eu transmiti aqui na Pan, lá em La Bombonera, o Santos poderia ter saído na frente com um gol de pênalti, que o árbitro não deu, que o VAR certamente daria. Então, não adianta chorar agora dizendo, ah, fomos prejudicados. Isso pode acontecer mesmo. Ah. Um clube ser prejudicado, não passar para a próxima fase, né? E aí, na segunda fase, os outros que passaram vão ter esse benefício.
E houve tempo, mesmo sem poder trabalhar no jogo, do Fernando Diniz dar aquela possante palestra para os jogadores antes da bola rolar, com palavras doces e carinhosas. Meio-dia 14, tem um recado rápido para vocês e para você aí que gosta de notícia boa. Você sabia que com o pancadão de prêmios da PAN, você pode faturar um carro zero toda semana? Mas não para por aí, não. São mais de 240 prêmios todo mês e ainda você concorre a uma BMW X1. E tem mais, Volkswagen Nivus, Virtus, iPhone 11, notebook, Smart TV de 50 polegadas e muito mais. Tudo isso por 66 centavos por dia. Para participar é muito rápido e fácil, você só precisa acessar o site pancadão.com.br, fazer o seu cadastro e pronto! Além de concorrer a mais de 2 milhões de reais em prêmios, você tem acesso a conteúdos exclusivos da Jovem Pan. Fala se não é uma notícia muito boa, hein? Boa demais! Então não perde tempo, acesse agora pancadão.com.br e faça a sua assinatura. Pancadão sem acento, hein? Não vai tentar com acento lá, porque aí não vai, né? Tudo minúsculo, pancadão.com.br, assine Pancadão da Pan! Todo dia uma pancada de prêmios pra você. Favara até respirou fundo aí, porque ele já tá se vendo de X1, Nivus.
É bom respirar fundo pra ver se tá tudo Virtus, em ordem também, entendeu?
Né?
Ultimamente quem respira tranquilo tá ganhando, né? Meio de 15.
Nossa, que bonito, Favara. Ultimamente quem está respirando profundo está tranquilo.
Não é?
Frases bonitas, Fausto Favara.
Mas não é?
Favara.
Com o coronavírus?
Sim.
É isso.
Você tem frases bonitas. Quando você entrou na rádio, eu lembro que foi até pro telão nosso aqui, Favara. É. Entre ficar com nada e nada, eu prefiro nada. Lembra, Favara, que você soltou essa aqui? Foi até pro telão aqui.
Ô, Márcio Espírito, vamos pro intervalo e seguimos no YouTube Jovem Pan Esportes.
Já pensou em ter um carro pagando 66 centavos por dia? Não é promoção de concessionária, não. É o pancadão de prêmios da Pan. Os sorteios começaram e você pode ganhar 13 Volkswagen Virtus, 2 Volkswagen Nivus, uma BMW X1 e muitos outros prêmios. Tudo por 66 centavos por dia. E todo sábado tem um carro novinho te esperando. Se inscreva agora em pancadão.com.br e concorra no próximo sorteio. Pancadão da Pan. Todo dia, uma pancada de prêmios pra você.
Camisa 10.
Jovem Pan.
O trabalho do Rogério Ceni. Eu falei que tem um cara que superou o Viga nessa corneta aí. É o Pilhado. O Pilhado é mais corneta do que o Viga, o Thiago Asmar. Ele é muito corneta com relação ao Flamengo. Mas, Viga, você com a sua força, com essa história do Rio de Janeiro, entendeu? Com esse amor pelo Flamengo. Isso que estão fazendo com o Rogério não existe, Viga.
Ô, Fausto, boa tarde pra você, pro Márcio, pro nosso ouvinte internauta da Jovem Pan. Você sabe que eu sou de papo reto, né? Não falo nem grego, nem troiano. Aproveitando esse painel ao fundo aqui, pra quem está nos acompanhando, isso aqui é a sala ou salão dos Assírios, que remete à Grécia Antiga, no anexo do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Que maravilha, hein? E que beleza. O Flamengo andou desfilando, fazendo teatro na Libertadores, mas o técnico Rogério Ceni, que vocês estão defendendo, eu também gosto muito do Rogério Ceni, mas eu sou assim, enfim, apesar da paixão clubística, eu não deixo de atacar, não deixo de criticar. Acho que o Rogério, ele erra no varejo, nas opções, mas acerta no atacado. Quando lá no ano passado, ele enxergou que o calcanhar de Aquiles do time do Flamengo era o sistema, né, defensivo. Agora, quanto a esses últimos boatos e zum-zum-zum de Renato Gaúcho, que o Renato poderia assumir a vaga do Rogério Ceni, isso eu nunca falei e também nunca apostei. Agora, com relação a falar que o Rogério Ceni é o melhor técnico do futebol do Rio de Janeiro, eu também concordo com vocês. É só olhar para o lado, você tem de um lado, você tem o Roger Machado e do outro você tem dois técnicos que estão na segunda divisão, o Marcelo Cabo e o Marcelo Chamusca. E vou repetir para você, viu, meu caro Fausto, eu sei que você não gosta disso, mas o Márcio acho que está alinhado comigo. Pelo nível que a gente está vendo do futebol brasileiro, pelo nível que foi a final do Campeonato Paulista, o estado mais rico, mais poderoso do Brasil, com o futebol mais pujante do país, pancadaria no sul do Brasil, em Recife, vou repetir de novo, o nível está cada vez pior e faremos turismo na Copa do Catar em 2022, independentemente de quem esteja comandando a seleção brasileira, o que parece vai ser o técnico Tite. Agora, a safra é de entre-safra. Falando sobre o jogo de logo mais pela Libertadores da América, o Flamengo vai com o seu time principal, embora aí vocês que defendam o Rogério Ceni, ele tenha feito uma besteira tremenda no jogo contra o União Lacalheira, naquele empate que saiu aos 45 do segundo tempo, numa cabeçada dele, sempre ele, o Gustavo Henrique. Hoje, time principal, o goleiro Diego Alves deve voltar ao gol rubro-negro, ao passo que Gerson, cada jogo que vem, né? Cada próximo jogo é sempre o da despedida do Gerson, mas a saída dele está muito bem encaminhada, muito bem alinhavada para ir para o Olympique de Marseille. É um jogo que, de certa forma, tem cara de amistoso, mas tem a rivalidade entre brasileiros e argentinos. Só vão decidir Flamengo e Vélez quem é o primeiro e quem é o segundo grupo. E, sincero, honestamente, eu acho que dessa vez e nessa Libertadores especificamente, a vantagem, no geral, vai ser só para o time que mais pontuar. O Atlético Mineiro está aí nessa condição, porque tem muito time bom se classificando em segundo lugar, inclusive os argentinos, Boca, River e provavelmente o Vélez Sarsfield, adversário do Flamengo, logo mais no Maracanã, rapaziada.
Tá falado, Viga. Eu respeito demais a opinião do Viga, mas acho que com relação ao Qatar não iremos a passeio, iremos como quase toda a Copa do Mundo para brigar pelo título. O que foi, Espinho?
Nada, eu peço um pouco de calma sempre, né?
Não, mas eu não tô dizendo que vai ser campeão da seleção brasileira, mas entra certamente como uma das três favoritas ao título.
Uhum. Não, tá fora. Pra mim tá fora. Pra mim tá fora.
Pra você também, Espinho?
Não, fora não. Eu sempre coloco o Brasil também como uma das grandes forças. É que essa empolgação me irrita.
Dos três melhores. Pelo futebol que se joga, acho que está fora desse ranking das três melhores seleções do mundo. Mas tudo bem, você pega o futebol inglês, é muito estrangeiro, beleza. Agora você pega lá o futebol francês, o próprio futebol belga, não estou dizendo que a Bélgica é melhor historicamente que o Brasil, mas vive, de certa forma, um momento melhor que o da seleção. Você pega o próprio futebol espanhol, o futebol português, que está ofertando muitos atletas aí para grandes equipes internacionais, vejo todos eles um pouco à frente do futebol brasileiro. Agora torço para estar redondamente enganado, mas... Me diz de 1 a 11, hein, Fausto? Como se dizia antigamente, qual é a seleção brasileira? E depois a gente começa a refletir em cima disso.
É muito difícil. É muito difícil. Até pela falta de sequência desses caras. E uma coisa que a seleção brasileira que faz muito errado, mas não faz só no comando do Tite, é priorizar caras de fora. Entendeu? Caras que estão jogando bem aqui no Brasil são deixados de lado, daí o cara é vendido pro futebol da Ucrânia e é convocado. Uma coisa também que acho um absurdo na seleção brasileira. Viga! Valeu, Viga!
Valeu, meu garoto. Eu gosto do Rogério Ceni, só para ficar ligado e atento, tá? Mas não me impede de criticá-lo. Vejo que no varejo ali, no dia a dia, nas opções, ele faz um monte de besteira, mas no atacado, acho que a grande sacada dele foi proteger o sistema defensivo.
Ô, Viga, tem que ser rapidinho mesmo. Uma pergunta, você que é daí, você acha que está existindo uma perseguição com relação ao Rogério? Da imprensa, da torcida... Sim.
Talvez de fora para dentro, mas dentro do grupo ele tem apoio de boa parte da diretoria também, só que a diretoria do Flamengo tem quem gosta, tem quem não gosta, mas acho que Rogério segue firme e forte.
Obrigado, Viga.
Um abraço, Viga. Meio dia 25, vamos falar do Corinthians, é outro, que essa história de camisa joga sozinha, mística, não tem nada disso. Se não jogar, um abraço. Vale também pra seleção brasileira, mesmo com esses apaixonados aí. A camisa do Brasil joga sozinha.
Então tá bom, então aposta na Bélgica. Aposta na seleção da Bélgica, aposta na seleção. E não, para com isso, Portugal, aposta nessa seleção aí. Vai, aposta, aposta. Mas aposta. Eu tô aqui apostando com você. O Brasil vai estar na final da Copa do Catar. Tô garantindo pra você isso.
Camisa não joga mais sozinho.
Pesa muito. Mas só que tem que avisar os caras que eles entram eliminados, né, Kaique? Porque daí eles rendem mais.
Se fosse camisa, o Corinthians estava classificado, Kaique. Boa tarde.
Boa tarde pra você. Grande abraço, Márcio Espímpolo, Fausto Favaro, ouvintes e internautas de Gás na Pão. O Corinthians também pegou um time muito pesado no grupo, né? O Peñarol, multicampeão, tem muita história no futebol sul-americano. E ontem conseguiu uma pequena conquista, né? O grupo
que
só
conquista?
Classificava... É uma pequena conquista
que
o torcedor se apega ainda.
Tirar o River.
Pra honra do Corinthians.
Eu não vi troféu ontem lá. Cadê? Teve troféu do quê?
Pra honra do Corinthians e do torcedor, o Corinthians ainda acabou em segundo colocado, mas apenas um se classificava. E muita gente falou depois do jogo, né? O Ramiro voltou a marcar, o Corinthians ganhou
grande
por 4-0. Em dois jogos são 9 gols. Pelo menos pra vista ali do Silvinho, pelo menos pra análise do Silvinho.
Ah,
ele
tá aí,
conseguiu ver muitos gols na partida. O Corinthians venceu por 4-0. Ramiro fez 2 gols, pode estar de saída, e ele falou sobre isso. Primeiro a gente vai ouvir o Ramiro falando sobre o momento de goleador e jogando mais próximo do gol, ele falou após a partida.
Fico feliz, né? Tô jogando um pouquinho mais avançado, tá ajudando a equipe com gols, mas o mais importante é enaltecer sempre o trabalho coletivo, o trabalho do grupo, é uma vitória da equipe, independente de quem faça gol, O pessoal que tá lá atrás tirando também é extremamente importante e obviamente que a gente fica feliz, né, em marcar e ajudar a equipe dessa forma, mas parabenizar o trabalho coletivo que é o principal.
Tá aí o Ramiro, que também falou sobre a possibilidade de saída dele para o Oriente Médio. Tem proposta de empréstimo do jogador, ele tem contrato curto com o Corinthians e pode ir para o Oriente Médio. Ele falou sobre isso, sobre essa possibilidade. Ramiro fala aqui na Pan.
Acho que isso a gente deixa um pouquinho mais para frente, né? Não é para agora. Eu tenho contrato com o clube aí e até o último dia que eu estiver aqui eu vou me esforçar ao máximo aí e ajudar a equipe, ajudar a comissão aí com que eu puder colaborar.
Tá aí, portanto, o Ramiro, que também teve a palavra ontem do Fernando Lázaro, que falou sobre as virtudes desse elenco do Corinthians. Ele pôde analisar aí cerca de uma semana antes da chegada do novo comandante, o Silvinho, essa transição de Mancini para Silvinho. Fernando Lázaro fala aqui no Camisa 10.
Tem boas virtudes. Ela tem conseguido ter uma solidez defensiva importante, uma organização que tem permitido dar tranquilidade para os atletas jogarem, né? Os erros que acontecem, a gente tem conseguido ter uma cobertura, coisas que facilitam isso para o atleta. E aí é um momento de confiança também, né? Os resultados vão trazendo, os atletas vão ganhando e vão crescendo, e é isso que a gente acredita muito, que essa organização, que essa confiança vai trazendo e vai transformando pouco a pouco.
Tá aí, portanto, o Fernando Lázaro, que agora dá espaço para o Silvinho. Nossa, que assume o time do Corinthians a partir do próximo domingo. Corinthians estreia no Campeonato Brasileiro junto com a estreia do técnico Silvinho contra o Atlético Goianiense, jogo esse que acontece em Itaquera, cobertura total da Jovem Pan. Uma última informação, uma última notícia do time do Corinthians: ontem tivemos duas baixas. O atacante Cauê sofreu um trauma no tornozelo direito, será reavaliado hoje na parte da tarde, quando o Corinthians se reapresenta no Joaquim Grava para treinamento. E o goleiro Cássio sentiu uma fadiga muscular no adutor da perna direita e também passará por uma nova avaliação assim que o time do Corinthians se reapresentar no CT Joaquim Grava. Timão se preparando, portanto, já para o Campeonato Brasileiro, querendo estrear com o pé direito.
O torcedor tá, ó, sorrindo aqui e aqui com as goleadas, entendeu? Obrigado, viu, Kaique?
Grande abraço para você, Fausto Favara, Márcio Spípoli, torcedor do Corinthians, que busca dias melhores. Ainda não tem, mas a esperança é essa.
Legal, Kaique. Falando das conquistas do Corinthians. Já falou das conquistas do Corinthians. Viu? Ficar em segundo é conquista pro Kaique, hein? Ele na tá próxima você corrige.
Não é possível, cara.
Nem o corintiano gostou dessa, que foi uma conquista ficar em segundo, hein? Corinthians é pra brigar por título.
Tá bom, Kaique. É isso aí.
Vou falar do Palmeiras agora, o vice-campeão paulista, e tem que jogar mais bola, hein? Pelo time que tem que jogar mais bola. E vamos parar de patrulhar os outros. Agora tem gente reclamando que o Felipe Melo tava com o dedo assim na hora do hino. Ah, gente, é demais também, hein? Para de encher o saco um pouco do cara, deixa o cara em paz, meu. Pô, fala aí, Pedro Marques, boa tarde.
E questionando ele por que não recebeu a taça de vice e apenas o Gustavo Gomes.
Ele pisou, né, na bola também, vai, mas ele já se explicou, vamos virar a página. Mas ficar procurando o gesto do cara, pô.
Sabe o que o cara tem que procurar agora? Cobrar o Palmeiras, conquistar títulos. Porque eu falei ontem pra você, e chegar à final, Pedro, é ótimo.
Sim.
Mas também você chegar à final, em três finais aí, o Mundial não conta, vai. Em três finais e não conquistar...
Vamos fazer short com bolso, então, né? Pra...
Ó, pra tem falar, que conquistar, né, título.
Tem que chegar e ganhar, né? Óbvio. Isso que a torcida do Palmeiras quer, um time gigante, né? A Sociedade Esportiva Palmeiras. Professor Abel Ferreira, né? Meu caro Fausto Favara e Márcio Spímpolo, um pouco mais pilhado nessa temporada. Já são 9 cartões amarelos, 2 expulsões desde que pisou no Brasil em novembro do ano passado. Só que apesar de mais pilhado, ele continua bem avaliado internamente pela diretoria do Palmeiras, que avalia que ele conquistou os campeonatos mais difíceis, a Copa Libertadores e a Copa do Brasil, e só chegou na Supercopa e na Recopa Sul-Americana porque venceu essas duas competições. Essa é a avaliação do presidente Mauro Scaglione e do corpo diretivo do Palmeiras, que vai enfrentar hoje o Universitário. O Verdão já está garantido na chave A da Copa Libertadores, com 2